SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, estes são os destaques do noticiário em português desta sexta-feira, 31 de maio de 2024. O boletim de notícias da SBS em português é publicado online em podcast às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS Rádio.
Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Na noite desta quinta-feira, o júri de Nova York o considerou culpado de falsificar documentos para encobrir um pagamento com o intuito de silenciar uma atriz pornô antes da eleição de 2016. O júri de 12 membros anunciou que havia considerado Trump culpado em todas as 34 acusações que ele enfrentou, com unanimidade necessária para qualquer veredito. A decisão coloca os Estados Unidos em território inexplorado antes da eleição presidencial em novembro, quando Trump, o candidato republicano, tentará reconquistar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden. O veredito não o impede de disputar as eleições. Trump diz que o resultado é uma vergonha e afirma ser inocente.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a sore respect, DA, and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution.
Políticos australianos estão relutantes em comentar a condenação de Donald Trump. Falando ao Canal 7 após o veredito, a vice-líder liberal Susan Lee e o ministro do Trabalho Jason Clare evitaram comentar o resultado.
Well, we're not going to comment on the matter, Nat. This is a domestic political development in the US, but the relationship we have with the US is more important and bigger than any one individual, any one leader or any one government.
We haven't seen anything like this before. Obviously, we need to now wait and see what the sentence is that the judge will hand down. But I'm reticent to comment on court proceedings in another country or to say anything about the domestic politics of the United States.
A polícia de Vitória está no encalço de condutores de patinetes elétricos em Melbourne. Centenas foram flagrados andando em calçadas e sem usar capacete. Os policiais multaram quase 300 condutores em uma repressão de 2 dias, no início deste mês, no CBD de Melbourne e nos principais centros da cidade. Cerca de 137 condutores de patinetes elétricos foram multados por não usar capacete aprovado e 73 por andar na calçada, o que a polícia descreve como extremamente perigoso. Os patinetes elétricos só podem ser conduzidos em caminhos e estradas compartilhados com um limite de velocidade de até 60 km por hora, mas qualquer patinete capaz de exceder 25 km por hora é restrito ao uso em propriedades privadas. Um australiano está entre os 14 ativistas pró-democracia condenados por um tribunal de Hong Kong, acusado de conspirar contra a segurança nacional, após um julgamento histórico de subversão. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, expressou preocupação com a condenação dos ativistas, o que inclui o cidadão australiano e hongkonguense Gordon Ngee. Ela afirmou estar profundamente preocupada com os vereditos e que o governo australiano levanta preocupações consulares e de direitos humanos diretamente com os governos de Hong Kong e da China. O veredito atraiu preocupação internacional sobre a erosão do Estado de Direito em Hong Kong. O superintendente de polícia local para a segurança nacional, Li Kwai-wah, diz que a decisão da justiça é bem-vinda.
National Police Department of the Hong Kong Police welcome the court conviction of the 14 defendants who have been entered the not guilty plea to the offense with the standard of the beyond reasonable doubt. In the judgment, you can see that the court regarded this as a very serious case. And that there will be some conspiracy intent among each defendant.
A Austrália fornecerá à Ucrânia 31 milhões de dólares adicionais para necessidades energéticas e humanitárias durante a guerra contra a Rússia. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, anunciou o pacote, que inclui 20 milhões para um fundo de suporte energético, para fornecer equipamentos e eletricidades aos ucranianos durante o próximo inverno europeu. A coalizão de oposição criticou o Partido Trabalhista por não agir antes com o pedido de ajuda de Kiev sem resposta por 6 meses. Portugal é um dos países que já cumpriram com o compromisso assumido na iniciativa da Tchequia para a compra de munições destinadas à Ucrânia. A iniciativa já foi saudada pelo secretário-geral da NATO nesta reunião informal que decorre em Praga. As primeiras munições devem chegar à Ucrânia antes do fim do mês, como relata a enviada especial da Antena 1 a Praga, Andrea Neves.
Em Praga, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Chequia confirmou que Portugal é um dos 5 países que já pagou a contribuição para a iniciativa da República Checa de enviar munições para a Ucrânia. Portugal já enviou 100 milhões de euros. Também já o fizeram os Países Baixos, a Alemanha, a Dinamarca e o Canadá, uma iniciativa que é saudada pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.
Também tenho de aplaudir especialmente o que a Chequia fez ao percorrer o mundo para encontrar as munições necessárias e de que a Ucrânia necessita no campo de batalha, incluindo munições de 155 e 152 milímetros. Isto é crítico e prevemos que até o final do ano esse esforço liderado pela Chequia produzirá quase 1 milhão de munições para a Ucrânia.
As munições estão a ser compradas sobretudo fora da Europa por dificuldades de produção nos países da União Europeia, mas o secretário-geral da NATO diz que esta iniciativa é fundamental.
Posso apenas dizer que esta iniciativa é de grande importância e está realmente a fazer a diferença. É uma notícia muito positiva de que a primeira entrega de munições acontecerá muito em breve e de que haverá um fluxo contínuo de munições para a Ucrânia.
Em cima da mesa vão estar outras questões, uma delas a de se estes materiais enviados pelos aliados podem ou não ser utilizados para atacar alvos fora da Ucrânia, na Rússia, posições militares. A Alemanha, Itália e Estados Unidos não concordam e são os maiores doadores de armas a Kiev, mas a Polónia e a República Checa dizem que sim, e ontem o ministro da Defesa deu a entender que essa era também a posição de Portugal. Espera-se agora para saber o que vai dizer Paulo Rangel quando aqui chegar a Praga, ainda durante o dia de hoje.
No Brasil, o governo federal anunciou que comprará imóveis para desabrigados no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações é o repórter da Rádio Nacional de Brasília, Daniel Ito.
O governo federal vai comprar imóveis para atender as pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul desde o fim de abril. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira em Porto Alegre. Inicialmente, o governo pretende disponibilizar quase 2.000 casas às famílias gaúchas sem moradia. Uma das ações vai ser a compra assistida de imóveis usados, que poderão ser indicados pela população nos próximos dias e avaliados pela Caixa Econômica Federal, para depois serem comprados e imediatamente entregues aos desabrigados. Outra modalidade vai ser a compra de casas e apartamentos novos ou em construção nas cidades atingidas, com valor limitado ao teto das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Para isso, empresas, construtoras e imobiliárias poderão registrar os imóveis em um site que a Caixa divulgará em breve. O governo também vai permitir que proprietários de imóveis particulares vendam ao governo federal dentro do valor estipulado. Esses imóveis serão avaliados pela Caixa antes da compra e destinação aos desabrigados. Além disso, imóveis em leilão na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também nas instituições privadas também vão ser destinados às famílias atingidas. Caso necessitem de reparos, as famílias receberão recursos da Caixa para realizar as reformas. O governo federal também estuda outras possibilidades para aumentar a oferta de imóveis. A intenção é acelerar a oferta de moradias para as famílias desabrigadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.